nessa, digamos, com, nessa matéria, quando foi objeto de um despacho meu, a pedido da Iniciativa Liberal, para clarificar se eram os 30 dias a partir da admissão ou da entrada, que foi comunicado a todos os grupos parlamentares e nenhum dos grupos parlamentares recorreu da decisão do Presidente da Assembleia da República de considerar que o... de considerar que era a partir do despacho da admissibilidade do Presidente. Aliás, não é matéria nova, porque o Presidente Ferro Rodrigues, no passado, em relação a um diploma de revisão constitucional apresentado pelo deputado André Ventura, teve exatamente o mesmo procedimento e, na altura, o Partido Socialista não questionou essa matéria. Bom, portanto, para mim, deixem-me acabar, é tudo questões de natureza jurídica ou constitucional, deixem-me acabar. Aliás, tese que é perfilhada por aquele que é considerado o pai da Constituição, que é o professor Jorge Miranda, que realmente também defende que esta, por fundamentos que eu agora não vou estar aqui a espelhar, que é esta a melhor tese para que uma revisão constitucional se concretize. Pronto, agora sou eu que tenho o tempo para falar. Portanto, quanto à questão do tempo e do prazo, para mim é claro, e os grupos parlamentares não tinham colocado nenhum recurso em relação a esta matéria. Em relação ao fundo da questão, eu tenho um despacho suficientemente denso e profundo que explicita as razões jurídicas pelas quais eu acho correto e constitucional a posição que tomei. Uma coisa eu quero dizer a todos: as minhas decisões pautam-se única e exclusivamente por critérios de natureza jurídica ou constitucional. E tal como noutras situações, ou é o Governo, ou é o Chega, ou é o PC, que não gostam tanto porque não vai ao encontro das posições que acham que são aquelas que são corretas. Nas minhas notas de admissibilidade sobre a constitucionalidade ou não de alguns diplomas, e Vossas Excelências aqui citam abundantemente o Presidente da Assembleia da República para conformar aquilo que é a posição de Vossas Excelências contra outras situações, eu só estou a invocar isto para dizer que agora a minha posição pauta-se única e exclusivamente, e não admito uma insinuação em sentido diferente deste, de que é por outras razões, nomeadamente de natureza política ou partidária. Isso não aceito. No mais, aceito entendimentos diferentes, para isso é que existem os procedimentos de recurso e, como é óbvio, será depois a Assembleia Soberana para tomar as decisões que irá. Por isso, este esclarecimento para mim era importante ser dado. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer usar a palavra para...
Era uma intervenção à mesa, mas é telegráfica.
Faz favor.
Na sequência da intervenção que... Na intervenção que o Sr. Presidente fez, dando nota do que é que está em causa no recurso, nós até o remetemos por escrito e sublinhava, nós não questionamos que a questão se conta a partir da admissibilidade, para que isso fique claro quando se votar. O que estamos a submeter é apenas recorrer da decisão do Sr. Presidente, em que o Sr. Presidente não admite nem deixa de admitir. Portanto, entendendo que tem que praticar um destes dois atos. Não está em causa mais nada. Que isso fique claro, o prazo será de 30 dias a partir do momento... O corrigimento da nota é que o Sr. Presidente tem 2 dias depois de receber a nota de admissibilidade para admitir ou não admitir. E a razão pela qual, não, 2 dias também, a razão pela qual não recorremos, não estamos a recorrer de uma decisão é porque ela não existe ainda. Parece que ela tem que existir e o despacho, ao dizer que não vai praticar nenhum ato, até eventualmente haver uma versão nova, é que nos parece que não é conforme ao regimento.
Está claro o entendimento, foi bom. Foi bom o Sr. Deputado ter clarificado qual era o objeto do recurso, porque pairava aqui outra situação que parecia que... Portanto, está perfeitamente clarificado qual é a natureza jurídica das questões, qual é também o racional daquilo que foi o despacho do Presidente da Assembleia da República, estaremos em condições de proceder à votação. Pedi a atenção dos senhores deputados. Pedi a atenção dos senhores deputados. Sr. Deputado Hugo Soares, está bem? Há o recurso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que eu vou colocar à votação. Quem vota contra o recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Quem vota contra? Chega, CDS-PP e PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. O recurso é rejeitado com os votos contra, no sentido que eu expressei há bocadinho, e a favor das restantes bancadas, e por isso podemos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quis estar a interromper antes da votação, mas nós queríamos pedir a defesa da honra da bancada, por causa das declarações da Sra. Deputada Paula Santos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós ouvimos a Sra. Deputada Paula Santos alegar, a insinuar e a dizer mesmo que havia negociatas entre o PSD, o CDS e o Chega. Eu quero lhe dizer, Sra. Deputada Paula Santos, que aqui não há negociatas entre estes três partidos. Aqui existe a democracia a funcionar. Eu sei que muitas vezes o PCP e os partidos comunistas por todo o mundo têm muita dificuldade em perceber o que é esta palavra, democracia. É a única coisa que funciona aqui nesta casa. É aquilo que nós pugnamos. Os senhores não. Os senhores preferem aqueles regimes totalitários, aqueles regimes que os senhores defendem e que continuam a defender. Não lhe admito, Sra. Deputada, olhos nos olhos, que insinue qualquer tipo de negociatas deste grupo parlamentar com outro. O único negócio que nós temos, e temos e vamos ter sempre, é com o povo português.
Bem. A Sra. Deputada Paula Santos deseja dar explicações, faz favor, mesmo tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, todas as afirmações que aqui fiz, fiz e mantenho. Mantenho porque estamos perante um partido, aliás, no que diz respeito à revisão constitucional, aquilo que pretende é um ajuste de contas com o 25 de Abril, atacar os direitos dos trabalhadores e os direitos do povo português. Está bem claro que aquilo que está disponível para dar a mão ao Governo no que diz respeito ao pacote laboral para atacar mais uma vez quem trabalha, mais precariedade, mais exploração, tem sido esse o vosso posicionamento ainda hoje com encontros exatamente para ver que acordos é que chegam para mais uma vez prejudicar quem trabalha, tem sido essa a vossa atuação ao longo, desde que o partido chega e intervém, e no que diz respeito à prestação social única é de facto cruel aquilo que pretendem, que é atacar os mais pobres dos mais pobres, aqueles que vivem com mais dificuldades, e portanto eu creio que isto diz bem daquilo que são os posicionamentos, daquilo que tem sido o vosso papel de facto sempre de mão dada com os grupos económicos para retirar a quem trabalha, para retirar a quem teve uma vida de trabalho difícil, e aquilo que este partido significa de facto é isso, é as mãos, o favorecimento dos grupos económicos, e é isso que nós temos visto no posicionamento com o PSD, com a Iniciativa Liberal e com o Chega. Digo e reafirmo que estamos esperando de facto uma manobra e uma golpada nesta questão em concreto da revisão constitucional para colocar em causa os direitos e as conquistas que foram com a Revolução de Abril.
Muito bem. O Sr. Deputado Pedro Algado Alves pede para uma interpelação à mesa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dar nota que farei para solicitar a distribuição do projeto de regimento 314 do Partido Socialista, que alargou os direitos dos deputados e dos representantes, as propostas de alteração apresentadas na sequência desse debate e também o projeto de regimento 415, em que, novamente, na sessão legislativa foram de novo alargados os direitos de participação dos deputados únicos. Façam cá instantes, era alegado de que o Partido Socialista não tinha contribuído para o aumento dos deputados únicos e
será
de suas intervenções.
Será
para
distribuído.
Deixar a prova do universo. Muito obrigado.
Distribuído, muito obrigado. Vamos então para o ponto 5 da ordem de trabalhos, sendo que está a assistir aos nossos trabalhos a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, e também a Associação Nacional dos Estudantes de Nutrição, que estão na bancada a assistir aos nossos trabalhos. E então, para a apresentação de projeto, a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, PSD, se faz chamar.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há hoje, no debate político, muitos cantos de sereia dirigidos aos jovens, mas há uma grande distância entre aquilo que se diz aos jovens e aquilo que efetivamente se faz por eles. E é nesta distância que os políticos e as políticas devem ser julgados. Desde o início da sua governação, que a Aliança Democrática disse aos jovens portugueses que vale a pena ficar em Portugal, que vale a pena trabalhar em Portugal, que vale a pena acreditar no nosso país. E fê-lo com medidas concretas, com o IRS jovem até aos 35 anos, para que o Estado retire menos do esforço individual de quem começa a sua vida profissional, com medidas de apoio à compra da primeira habitação, com isenção de IMT, de imposto de selo e com a garantia pública, medidas que já atingiram 100 mil jovens, e com a reforma da legislação laboral, não fosse a taxa de desemprego jovem 3 vezes superior à taxa de desemprego geral. Esta atenção aos jovens faz-se com reformas amplas, como aquelas que acabei de enunciar, mas também olhando para cada percurso, para cada profissão, para cada especificidade. E é exatamente isso que hoje fazemos com a realidade dos jovens nutricionistas numa área onde se conhecem grandes desafios ao nível de empregabilidade. Falo de jovens que concluíram 4 anos de formação superior e que ficam impedidos de iniciar a sua vida profissional. A última alteração aos estatutos das ordens profissionais imposta pelo Partido Socialista passou a exigir a remuneração do estágio profissional. Uma intenção legítima para proteger os jovens, mas que trouxe efeitos perversos. Na prática, esta obrigatoriedade traduziu-se numa escassez de vagas para o estágio, transformando essa proteção numa barreira adicional à entrada da profissão. Este efeito é grave por si só, mas importa deixar claro neste debate o fundamento mais profundo da proposta que hoje apresentamos. Os cursos que habilitam ao exercício da profissão de nutricionista já integram estágio curricular acreditado, com supervisão, com avaliação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Exigir uma segunda etapa com finalidade semelhante é uma redundância. E é precisamente contra restrições redundantes, contra barreiras injustificadas e entraves desproporcionais no acesso às profissões reguladas que estamos a atuar. O interesse público não se protege acumulando etapas ou limitando-se o acesso por interesses corporativos. Protege-se garantindo que cada profissional possui formação científica, prática, deontológica suficiente para prestar um serviço de qualidade aos cidadãos. É para responder a esta realidade que o PSD apresenta uma solução equilibrada. Propomos que seja dispensada a realização do estágio profissional sempre que o estágio curricular em contexto de trabalho seja parte integrante do curso que confere a necessária habilitação académica e considerando o período definido entre o término do curso e o momento da inscrição na ordem. Senhoras e senhores deputados, quando centenas de licenciados concluem a sua formação, mas não conseguem aceder à ordem, compromete-se desde logo a renovação geracional da profissão. Perdem-se jovens qualificados para outras áreas, para funções abaixo das suas competências ou para a imigração. Desperdiça-se o investimento que as famílias e que o próprio país fizeram na sua formação. E as expectativas de todos estes jovens são completamente defraudadas. Também se cria o risco de alguns procurarem exercer funções à margem de inscrição profissional num espaço de menor proteção, quer para os próprios, quer para os cidadãos. E menos nutricionistas disponíveis significa menos intervenção na prevenção da obesidade, das doenças cardiovasculares, da diabetes, que continuam a afetar significativamente a população portuguesa. Significa menos acompanhamento nos cuidados de saúde primários, nas escolas, nas autarquias, nos hospitais e nas instituições do setor social. No fundo, reduz a capacidade do país para responder numa área decisiva para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Mas há ainda uma diferença de método que não posso deixar